Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Fafá de Belém deu voz a uma música quase que profética escrita pela Letrux. Ela diz: se você acha que ano passado foi intenso, você não sabia de nada inocente. Se você jurou que seu projeto ia vingar, você não sabia de nada. Que fase louca, que fase doida, que ano é esse, o que que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida, já me disseram que só começou. Gente, aquele de 30 no ar, e eu tô o quê? Mais uma vez paranoico, tô cheio de questões e tô exausto. Como todo mundo, aí 7 anos de pandemia, que parece que a gente já tá 7 anos dentro de casa e saindo pra trabalhar com medo de voltar com corona e volta com compra. E daí no começo da pandemia a gente limpava minuciosamente tudo, hoje em dia tem umas coisas que passam aí despercebido, né? Que a gente finge que não viu e tosse pra não pegar corona e vai e volta, eu tô exausto. E daí, o que eu fiz hoje? Hoje eu convidei um cara, na verdade eu tinha convidado duas pessoas, como aqui a gente trabalha com verdade, você, meu querido ouvinte, esse episódio era para ter mais um convidado, né? Era para ser 3 pessoas, como a gente tem feito. Mas o Alisson, meu amigo lá de Minas, meu amigo mineiro, que ia participar conosco, ele teve um probleminha lá no café que ele tem, que foi um problema com a chave. A chave quebrou e daí ele teve que chamar um chaveiro, ficou preso, não podia ir para casa. Então, como esse podcast não pode parar, a gente vai continuar aqui esse episódio. E daí, assim, de qualquer forma, eu tô com a pessoa que eu admiro muito, porque eu segui nas redes sociais, eu acompanho, hoje eu passei o dia inteiro no YouTube dele, assistindo todos os vídeos dele, obcecado, porque eu sou essa pessoa, né, dando lá streaming pros vídeos dele.
Obrigado!
Esse cara, ele entende tudo de vida adulta, dá altas dicas, entende de finanças, te ajuda a ganhar dinheiro até com um aplicativo de celular. Esse vídeo eu até favoritei, que é para ver com calma depois, que eu tava vendo tanta coisa. Ele te ensina a mudar de cidade, ele diz como que é caro morar em São Paulo, onde que é melhor, o que que é melhor de fazer. E daí, assim, eu quero saber, como é a segunda temporada daquele de 30, é sobre afeto, é sobre amor, eu até busquei lá em todos os vídeos se ele já tinha falado sobre isso, então hoje vai ser o desafio, ele vai ter que falar de afetos, vai ter que falar de amor e eu quero muito saber a opinião dele. Mas vamos lá para apresentar. O meu convidado de hoje é comunicólogo, é consultor de vendas e criador de conteúdo na internet, responsável pelo manual do jovem adulto no YouTube, local em que ele ensina jovens adultos a darem certo na vida adulta. E assim, minha gente, ele faz de tudo na casa dele. Ele monta móveis, ele constrói jardim, constrói horta, e é tudo coisa que eu não sei fazer, o que me deixa em dúvida se eu sou um bom adulto. Mas, enfim, essa é uma outra história. Bruno Ferreira, bem-vindo àquele de 30.
Valeu, Caio. Obrigado, pessoal. É meu primeiro podcast também, participando como ouvinte. Estou aqui super nervoso, mas vai dar tudo certo. Quem dera ser tudo isso aí que o Caio está falando, né? Mas... mas vou lá fazendo os vídeos, tentando contribuir aí, colaborar com a galera no que eu puder ajudar, né? Estamos aqui para a gente crescer juntos, né? Porque não tem o canal, né? A ideia se chama Manual do Jovem Adulto, porque justamente não tem isso, né? Não tem um manual, ninguém chega e fala, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente vai aprendendo, se ferrando, dando a cara a tapa, né? Então, quem sabe, a gente trocando ideias, a gente não cresce mais rápido e melhor, não é, cara?
É isso mesmo. Você sabe que eu tô no meu terceiro apartamento, né, sozinho, com todos os perrengues do início, de você assinar o primeiro contrato de aluguel e o desespero que é você ver que todos os boletos estão no seu nome, de que se você... que, tipo assim, não dá para você brincar de trabalho, você tem que ter dinheiro no final do mês para pagar as suas contas. Inclusive, gente, eu acabei de me mudar, eu tô aqui há uma semana e meia. Então, eu tô mais perto da rua, talvez, eu tava até falando pro Bruno, talvez passe aqui um vigilante com um apito e que eu vou ter que, se sair, você já sabe, Talvez tenha um gato correndo aqui no corredor, porque agora minha casa tem um corredor e eles adoram. Talvez tenha um galo cantando, não me pergunte por quê, tá? Mas tem algum vizinho aqui, tem um galo, que canta 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele tá cantando, né? Não tá fácil nem pro galo. Então, eu já tô avisando vocês. E daí, Bruno, nesse
apartamento...
É a vida real, é a vida real. A vida real de uma pessoa que tem que gravar na sala de casa, né? E deixa eu te perguntar. Eu vi que o seu canal, ele é parecido, talvez isso seja parecido com o meu podcast, ele é um filho da pandemia, né? Ele surgiu na pandemia. Como é que foi? Conta um pouco essa ideia do canal e por que que esse momento foi o momento de você dar o pontapé para ele.
Exatamente, cara. Meu filho aí da pandemia, talvez com o seu podcast pode ter acontecido a mesma coisa. Aquela ideia que a gente tem vontade de fazer e vai deixando. Não, uma hora que eu tiver tempo eu penso nisso, uma hora eu organizo isso. E eu sou uma pessoa que não sabe ficar em casa, que não sabe ficar sem fazer nada, entendeu? Então, quando começou a pandemia, nossa, cara, para mim foi muito difícil, muito. E aí, eu tinha acabado de mudar de emprego, eu tinha acabado de mudar de apartamento, tinha chamado um amigo para morar, dividir AP para a gente pagar mais barato, que eu também fazia Airbnb no apartamento, cheio de coisas para a gente... Olha lá, o jovem adulto tentando fazer
claro.
Barato, isso aí, com dinheiro... Pra gente conseguir fazer esse cair durante o mês, né? E aí começou a pandemia, e falei, caramba, agora eu tenho que ficar preso em casa, e meu trabalho, eu tinha acabado de mudar e deu férias pra gente, porque eles também não sabiam o que fazer com a gente, que eu sou, meu trabalho oficial, né, o CLT, o que paga a conta, eu sou consultor de vendas, então eu sou externo, eu visito cliente na rua, em hospital, consultório, então era o principal lugar, né, que tava proibido. E aí eu falei, bom, o que eu faço da minha vida agora? Eu sou muito aquele mesmo da Nazaré, eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso bater perna. Ah, e aí eu falei, bom, e aquela ideia do canal no YouTube, hein? Será que agora vai? Será? Vou atrás disso. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a fazer uns cursos para entender o formato, a linguagem, o tempo, o que você tem que falar pra galera. E fiquei, bom, beleza, vou fazer isso então. E aí eu comecei, ele tinha um outro nome no começo, ele chamava 555. Que a ideia era falar sobre 5 temas gerais, grandes temas, mas cada vídeo focado em um. Durante 5 minutos e sempre 5 tópicos, né? 5 perguntas, 5 dicas e tal. Aí começou a fluir desse jeito. Só que, depois que eu fui ler mais a fundo, a questão de monetização, de minutagem, de views no YouTube, né? Quanto tempo as pessoas assistem. E as pessoas não assistem o vídeo inteiro, geralmente, né? Então, um vídeo de 5 minutos, eu falei, nossa, aí você vai ver 1 minuto, 2, então deixa eu já aproveitar que tá no começo e mudar tudo isso.
É isso.
E aí, essas dicas do... Eu já dava no meu Instagram sobre mudar de casa, planta, apartamento, já fazia no Instagram mesmo. Aí eu falei, bom, acho que tá aí. A maioria dos meus amigos estão nessa fase, né, dos jovens adultos aí, quando a gente sai da casa dos pais, vai morar sozinho, a gente não é nem... velho, mas também não, já não é mais jovenzinho, já tem que levar a sério o trabalho, já tá
pagando
os boletos, né? O trabalho passa daquela fase de, ah, vou gastar com as minhas festinhas, e passa, opa, vou comprar minhas coisas, vou garantir meu futuro.
Vou comprar uma frigideira da Polishop, que eu invejei, tá? No seu vídeo que eu vi, sim.
Uma que não gruda, que eu não tô afim de ficar aqui, ó, esfregando essa frigideira. Ah, ela é maravilhosa, compra. Nossa, eu achava que era conversa, mas, gente...
Cara,
é preferido aqui de casa.
Na verdade, é o sonho de consumo de todo mundo que mora só, né? Trocar todas as panelas por todas aquelas antiaderentes deles, né? Que se juntar tudo, dá para um ladrão vir roubar só elas, porque
só
elas já
panela.
São a fortuna se você comprar todas.
Bem isso, mas eu parei na frigideira mesmo, ela já tá me atendendo bem, mas é muito prática, fica a dica, é verdade, as coisas não grudam mesmo. Porque eu falava, isso é conversa, esses comerciais aí é tudo mirabolante, tudo mentira. E aí, eu até fiz um vídeo, corre lá no canal, dá uma olhada.
É isso, eu tô disposto aqui. Todo momento desse episódio a gente vai piramidar o seu canal.
Então, beleza. Aliás, daqui a pouco vai sair conteúdo novo lá. E aí, eu falei, bom, vou estruturar isso aí. Vi que tinham alguns canais, mas poucos ainda. E é uma faixa etária que a nossa faixa etária que cresceu com a internet, viu o surgimento disso, estamos mais ou menos nessa faixa, se a gente pegar aí de 20 a 35 anos, mais ou menos. Então, é muita gente passando pela mesma coisa. E aí eu procuro até... Mas tem gente que fala assim para mim, ah, mas você não foca, você não fala de um assunto tal. Mas é que na nossa vida, nessa fase, acontece muita coisa. É, a gente tá saindo... Porque nem todo mundo tá na mesma fase. Tem gente saindo de casa, mas tem gente que vai morar com os pais até os 35. Tem gente que engravida cedo, tem gente que passa a vida inteira sem ter um relacionamento. Então, tem gente que vai, que quer mexer em casa, tem gente que paga alguém para fazer tudo. Então, é muito diverso esse universo, né? Então, a ideia realmente é... Tem alguns temas que eu falo mais gerais, assim, mas não é só ficar uma coisa muito nichada, não. O nicho seria a idade, os dilemas que a gente passa, né?
Maravilha. O meu podcast surgiu assim também. Eu estava muito na pilha. O início da pandemia, eu parei de trabalhar fora de casa durante um período. E esse já era um projeto que eu vinha trabalhando dentro de mim há um ano, mais ou menos. E daí, de repente... E assim, estudando, ouvindo muito, eu ouço podcast há muito tempo, e de repente veio a pandemia e um amigo meu, que é muito mais pé na porta, chegou para mim e falou assim: ah, não, vamos gravar. E daí ele, tipo, vamos gravar. E daí ele foi, tanto que ele foi o primeiro convidado. E daí foi, pegou vento e a gente completou um ano na semana passada, assim, olha que maravilha.
Que legal,
que eu nem juntos, acreditei, então, né? Agora, nem acreditei que a gente chegaria, porque eu achei que eu não ia passar do primeiro. E daí, de repente, a gente completou um ano. É muito legal esse processo. E é um processo que é prazeroso. Obrigado. E é um processo que é super prazeroso. Mas vamos lá, né? Vamos entrar aqui na pauta?
Vamos, então vamos, né? Nossa, eu tô fugindo.
Quero saber tudo. Ai, meu Deus. E primeiro, eu já vou aqui, ó, já vou começar, né, na paranoia.
Lá vem o tiro.
Você, por um acaso, é parecido comigo, tipo assim, já ficou paranoico de tá acostumado com o caos? Às vezes eu paro pra pensar que, por exemplo, no começo eu passei, sei lá, uns 6 meses que eu às vezes esquecia, por exemplo, a máscara. Chegava no, na porta do prédio e lembrava que droga, tem que subir pra pegar.
Vamos voltar lá.
E eu já tô numa vibe que eu tô acostumado. E eu tenho muito medo de ficar acostumado a essa situação. E ela, porque... Afinal de contas, a gente está no Brasil, né? A gente está num... A gente,
Exato.
infelizmente, tem um presidente que está dificultando a vida de todos os brasileiros quando se fala em pandemia e vacina. E, ao mesmo tempo, aquele lance de não querer ficar acostumado, porque se a gente se acostuma, a revolta meio que fica, deixa para lá, né? A gente segue a vida. E ao mesmo tempo de, meu, ficar toda vez... preocupado também, não sei se é um caminho. Já rolou essa paranoia na tua vida? Primeiro assim, você tá saindo para trabalhar, como é que tá a tua rotina?
Voltei a sair para trabalhar agora, igual eu tinha te falado, meu trabalho ficou muito complicado porque a gente visitava hospitais, a gente, classe de representantes farmacêuticos, né? A gente visitava hospitais, consultório, então foi o primeiro lugar que parou, primeiro lugar, e a gente não sabia o que ia ser. E a gente tem, porque ninguém sabia, né? Aí a empresa falou: não, a gente está avaliando, vamos ver como a gente faz, vamos passar a fazer visita por vídeo. E aí o cliente falava: ah, os pacientes estão aqui na porta surtando, eu não vou falar com você agora. Então a gente virou uma espécie de telemarketing, né? Oi, doutor, estou aqui, pode falar um minutinho, posso fazer uma chamada por vídeo? No começo foi horrível, ninguém queria, mas eles também foram se habituando agora. Estão passando a gostar, né? Porque viram que facilita a vida também. Mas a gente está voltando a visitar pessoalmente, ainda ali bem aos pouquinhos, só consultório, por ser um lugar mais tranquilo, que às vezes está mais vazio. Mas foi tenso. E sim, eu esse final de semana eu fui. Hoje é quinta, não? Isso foi segunda-feira. Fui no shopping com um amigo. E aí a gente andando, eu falei: nossa, às vezes não me entra na cabeça que tá todo mundo de máscara, olha isso. Eu via, quando eu viajava para fora, via alguém de outro país, às vezes, geralmente asiático, não estou sendo xenofóbico, estou falando que eles têm esse hábito já de usar
Sim.
máscara.
É vanguarda, né? Eles estavam à frente da gente demais.
Exato, já estavam já preparadíssimos. E aí eu via alguém de máscara e falava: nossa, mas que esquisito, meu Deus. E agora o esquisito é ficar sem a máscara. Então, isso acontece muito, que comigo, pelo menos, a gente. E se adaptando, e no começo todo mundo achou ruim, mas daqui 6 meses tá todo mundo fazendo, né? E acho que, infelizmente, no Brasil isso ainda vai levar um tempinho, então. Mas eu concordo muito com você, a gente não pode se acostumar e falar: ah, tá tudo bem, é isso mesmo. Acho que foi tanta pancada ano passado e tá sendo esse ano ainda, que as pessoas estão meio. Como eu posso falar? Adormecidas, parece, né? Tipo, ah, é isso mesmo, e não tem o que fazer, mas tem o que fazer sim. Só a gente querer. Eu sou meio militante, hein? Você deixa, eu vou ficar aqui.
Ih, meu filho, então vamos junto aqui na militância, a gente vai.
Ah, mas então, e tive essa fase do surto, o começo, igual eu falei, eu sou muito roeiro, para mim foi muito difícil. Muito. E aí eu mudei de cidade, né, também, já falei disso lá no canal, para trabalhar. E aí, de repente, eu vi que parecia que nada mais fazia sentido. Porque eu falei, para que eu moro em outra cidade para ficar falando com os meus clientes por telefone e minha família tá lá em outra e eu tô aqui sozinho, trancado, num quadrado? Eu vou voltar para lá. Não, vou largar a mão, vou voltar para casa. Aí fui passar um tempo lá, só que aí vai morar, volta, vou morar com os pais. E aí os conflitos de família.
Ih, amigo, eu não consigo.
Galera não causa máscara, sabe? No interior de São Paulo, pessoal, muita gente é bem, é um mundo à parte lá.
Que interior, que cidade que é, Bruno?
Ribeirão Preto.
Ribeirão. É porque eu tô em São Pedro, né? São Pedro fica do lado de Piracicaba e aqui parece que é um... a pandemia não tá, não existe.
Nunca chegou, né? É. Lá também. Lá também, ninguém queria parar, ninguém queria fechar o comércio, ninguém queria ceder, né? E aí até hoje você vai lá, tá todo mundo sem máscara. Bem complicado. Interior de São Paulo, as cidades são maravilhosas, mas tem um pessoal bem... Assim,
O nome disso é Bolsominion, aquele sacanagem.
Eu tenho que falar para não polemizar, mas é Bolsominion, conservador, né? É um pessoal complicado. Já que você falou, a gente fala.
Né? É, claro, lógico. Eu não tenho medo, não. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar. Bruno, tem coisa que você parou de fazer com a pandemia, assim, várias, né? A gente parou de fazer, sei lá, visitar os amigos, sair pro bar e tal. Mas tem coisa que você começou a fazer na pandemia? Tipo assim, de autocuidado, não sei o que você faz, por exemplo, um skincare, uma meditação. Como é que foi isso na tua vida?
Bom, os exercícios caseiros, essa parte veio pra ficar também. Até comprei umas coisinhas. Tem dia que eu faço em casa. Tentei ali começar uma yoga, mas tem dia que ia, tem dia que não ia. E o que eu parei, o skincare, comecei também aí. Comprei aquele negócio, sabe, que a gente vê no TikTok, no YouTube, que é um aspirador de cravos.
Gente, que... eu vi o vídeo, você fez um vídeo, né?
Eu comecei a fazer vídeo de tudo. E o canal surgiu na pandemia, né? E também, então, foi tipo um divisor, assim, de águas na minha vida 2020, não só por conta do... mas também criei o canal, quase surgiu uma proposta de TV, que ficou no quase ali, mas quase aconteceu graças ao canal. Então, às vezes a gente fica ensaiando para fazer as coisas, mas na hora que a gente começa, as coisas também acontecem, né? Outra coisa que eu comecei a fazer também na pandemia foi guardar dinheiro, sabe? Que
ai, preciso!
Tinha ali o hábito, mas na prática mesmo não acontecia, mas agora tá indo, tá fluindo, e tem que virar um hábito, né? E acho que é a principal coisa. Pra gente pegar o jeito, mas tem que virar hábito. E aí, era muito difícil guardar. Porque a gente saía, ia comer fora, ia fazer as coisas. Agora que tá só em casa mesmo, então eu consegui. Acho que foi mais isso mesmo. E a parte do afeto também, que mudou bastante.
Então, a gente vai chegar lá. Você viu que eu tô aqui, bem aqui, ó. Tô nas camadas. Tô nas camadas. Você sabe que eu queria muito ser a pessoa que eu vi muitos dos meus amigos realmente juntaram muito dinheiro. Só que eu mais tempo em casa, olha que loucura, porque eu nunca fui uma pessoa de sair muito. Mas como eu moro em São Pedro e meus amigos todos moram aí onde você tá, em São Paulo, eu ia sempre. Então é um gasto, você gasta com passagem para ir, para voltar, você gasta no rolezinho e tal. Eu em casa, quando, enfim, foi não tinha como mais ficar indo... Eu falei pra mim mesmo, gente, agora eu organizo minhas finanças inteiras. Só que daí, assim, aí eu sento num sofá e eu fico olhando assim pra casa, aí eu fico, gente, mas um móvel naquele cantinho ali...
Tá faltando um negocinho, né?
Eu gastei horrores comprando móveis novos, meu filho. Então, aí tô no apartamento novo, aí eu fico aí assim, gente, essa cozinha aqui precisa de um estante, precisa de uma mesa diferente, uma mesinha...
Uma luminária, um vaso ali...
Sim, meu filho, do binário eu comprei vaso. Aí eu consigo fazer o bingo, cartela cheia das coisas que eu já comprei na pandemia.
Eu fui igual, mas também aconteceu... eu tava dividindo apartamento, então também não dava pra entulhar apartamento de coisas minhas. porque não era só meu espaço, então foi bom que eu fechei a minha mão e consegui guardar. Foram esses hábitos que foram surgindo, e isso acontece. A gente começa a trocar novas necessidades, né? Aí eu lembro uma época que abriu rapidinho o shopping, e aí eu corri numa loja e comprei um monte de roupa, porque eu nem precisava também, porque para ficar guardado no cabide, porque aí fechou tudo de novo isso. E nem usei. Mas tava barato, né? Vou comprar, vai que, né?
Eu tô muito na vibe da roupa, porque eu tô quase andando pelado pela rua, porque eu não comprei roupa. Roupa é uma coisa que, pelo menos, eu segurei minha mão.
Você teve a sensação de olhar para o seu armário e falar, para que eu tenho tanta coisa?
Ah, eu tive. Na verdade, ainda tem coisa que eu preciso tirar. Eu já tirei uma parte, uma leva que eu doei, e tem ainda mais coisa que eu já tô tentando aplicar a regra dos 6 meses, assim, sabe? Porque eu voltei a trabalhar, eu fiquei só 1 mês, né? Então, mas aqui em São Pedro, realmente a única coisa que eu faço é treinar, é ir para academia, que aqui reabriu, e ir para o trabalho. E assim, então eu não roupa de rolê, por exemplo, então eu não tenho muito essa mistura, eu uso tudo para tudo e é isso aí. E então assim, eu olho para minhas roupas e tem várias assim que eu tipo não usei, eu não usei antes da pandemia, não usei agora, eu fico olhando para esse negócio entulhando no armário, para que que eu tenho isso? Que eu não vou usar.
E vai usar depois, né? Se eu não usei ainda, não. Eu também tenho essa regra, a minha é de 1 ano. Se 1 ano eu não usou a roupa, eu não vai usar mais. Desapega, deixa ela embora, aproveita, já brinca de ser minimalista, né? E ali reduzindo coisas na sua casa, é bom pra.
Faz a Mary Kondo, agradece. Uhum. E, entendeu?
Agradece e manda embora, né?
Ai, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Tipo assim, houve alguma. Eu vejo muita gente falar, na verdade, nas redes e tudo, e que eu também tenho algumas críticas em relação à romantização desse momento que a gente está vivendo, no sentido de que é um momento de encontro com você mesmo, é um novo normal, e as pessoas gostam de colocar essa vibe, essa good vibe ao redor de tudo que está acontecendo. E daí eu queria te perguntar isso, assim. Tipo assim, houve algum momento que você repensou a sua vida, sabe assim, se conectou com você mesmo, ou foi só pedreira? Porque eu sinto que comigo foi só cagada. Tirando o podcast, que realmente foi, que você, o seu canal, eu o podcast, que são coisas boas que aconteceram, são frutos bons do período de ócio, e que eu acho que é o lance do criativo mesmo, ter tempo, que eu acho que na nossa vida corrida, a gente quer fazer as coisas, mas não tem tempo. Então, acaba que a pausa forçada que a gente teve foi um tempo de botar para fora o criativo, senão a gente ia enlouquecer, talvez. Mas, assim, eu não vi, assim, na minha vida, eu não transcendi, assim. Ainda que eu tenha... A única coisa diferente que eu fiz, que eu já fazia há muito tempo e eu retomei, foi, tipo, meditação. Por quê? Mas não foi a meditação para eu me conectar comigo e descobrir o cosmos e, sabe, assim, uma viagem astral. Foi porque eu não conseguia dormir. Eu estava com muita ansiedade, não conseguia dormir, e a meditação, eu não tomo remédio, eu não vou tomar Dramin para dormir, eu me recuso a medicalizar esse tipo de coisa. E daí eu falei, vou tentar meditação para dar uma aplacada na minha ansiedade, para ver se funciona, e funcionou. Mas tirando isso, eu não tenho nada, aquela coisa de que vamos sair melhores, muito pior, porque eu hoje em dia eu gosto de menos gente do que eu gostava antes. Como é que foi para você?
Total. Ai, cara, olha. Já tô aqui me coçando. Então, no começo, né, a mesma coisa. Não, vai ser só um período, né? A gente vai. Também tinha essa ideia. A gente vai sair melhor disso, os vizinhos vão se ajudar. 5 minutos depois, tava. Quer saber? Salve-se quem puder, né? E foi complicado. Então, mas assim, eu. Modus operandi, meu. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu tô sempre inventando aí campanha de arrecadação. Vamos juntar um dinheiro e fazer coisa tal. Aí, como que eu faço? Eu junto. Falo pra galera, ó, durante o período tal, lá no Instagram, tudo. Vamos arrecadar uma grana, vamos comprar cesta básica pra ajudar o lugar tal. Aí o pessoal manda o dinheiro, vou lá e entrego. E aí, durante a pandemia, fiz isso no começo, levamos pra Cufa de Heliópolis. E depois, um dia, eu fui andando ali aqui em São Paulo, no centro. Caio do céu, parecia um campo de refugiados. Tinha
Nossa.
muita gente na rua, mas muita. Foi um cenário assim, aquilo me deixou muito abalado, porque eu nunca tinha visto do jeito que estava. Eram umas filas gigantes de pessoas querendo pegar comida, montar um lugar para tomar banho do outro lado, lavar a mão. Era um cenário assim, muito caótico. Tipo, e aí eu vi aquilo, eu saí muito mexido, corri no mercado, comprei 6 pacotes de arroz branco mesmo, que eu falei, ah, o que dá para fazer agora, assim, pensei. Deixei lá também. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, tá complicado mesmo. essa parte do auxílio, eu ficava. Eu achei que ia virar, né, assim, um Armagedon, assim, de tudo fechado, galera, na rua, sabe? Aquele cenário tenso. E aí, depois comecei a ficar muito mal mesmo, ali o fundo do poço ali para mim. Foi naquela semana que o maravilhoso presidente falou que não iam mais divulgar os dados dos mortos. Eu não sei por que que aquilo aí pegou de um jeito, era junho, eu acho, junho, julho.
Sim.
E aí, nossa, aquilo acabou comigo. Eu não sei exatamente por quê. Porque eu falei, pronto, virou uma ditadura mesmo, agora estão censurando os dados, os canais de comunicação. Nossa, e aí eu comecei a ter umas crises de choro, aquela parte foi difícil. E aí, meu trabalho também, eu totalmente desmotivado. Aí, aos pouquinhos foi indo, continuei com essas ações para ajudar os outros, arrecadando coisas. Mas, não, essa parte Good Vibes foi difícil, não teve muito isso, não. E aí, de repente apareceu um negócio que também, questão da TV que eu te falei que quase rolou. Era um sonho de infância, e de repente apareceu assim, veio aqui, ó, na minha carinha, ó, vou te chamar para um
Olha
negócio aqui na
só.
televisão. Aí eu fiquei, meu Deus, aconteceu, graças a Deus. E aí foi um quase. E aí veio o balde de água fria depois, que o projeto não ia para frente. Nossa, aí foi de novo. Aí fiquei muito desanimado outra vez, mas foi indo. Então não foi assim um período para mim de ai. Vamos sair melhores disso, porque no Brasil, sinceramente, é muito complicado. As pessoas aqui são muito egoístas. Eu sou uma pessoa otimista para cima, mas falando a realidade, assim, a gente vê no trânsito, a gente vê. E eu vi que, até conversando com meu psicólogo e tal, ele sempre falava isso. A pandemia vai escancarar o lado de cada um. Não é, quem é do bem, quem gosta de ajudar os outros, vai fazer mais. Quem é egoísta, vai ficar mais egoísta. Quem tá com paranoia, vai ter mais paranoia ainda. Então, ela vai
Ah, meu Deus, eu
escancarar.
todo.
É, eu todo, né? Eu juntou tudo, né? Ansiedade lá em cima, dedinhos destruídos aqui, de ficar cutucando. Mas estamos aí. Então, agora, e eu vi que uma coisa que me impacta demais também é quando tá tudo fechado e eu não posso fazer exercício. Nossa, aí me pega. Aí agora que as coisas foram reabrindo, meu emocional dando equilibrada, mas agora, recente, em março, teve um dia, tive uma reunião com meu gerente, meu chefe, e aí umas coisas, nossa, o estado tava uma porcaria, aí eu saí na rua tudo fechado, aí eu fui deixar umas doações na Casa 1, que é um abrigo aqui de pessoas LGBT que eu deixo minhas coisas lá. Aí o pessoal falando que tava complicado também. Eu cheguei no mercado, o sacolão, eu vou comprar legumes, verdura. Eu não tava conseguindo segurar. Eu parei no cantinho, comecei a chorar lá mesmo. Falei,
Nossa.
ah, vou pôr pra fora. Aí foda-se, não tô nem aí. É, pode falar palavrão? Agora já foi, né?
Deve,
Ah, então
deve.
beleza.
Não tem como falar de pandemia sem falar palavrão.
É, caralho, como eu falo? E aí foi outro baque, assim, mas foi passando. Então, ó, eu comecei a correr. Isso também é outro fruto aí da pandemia. Comecei a correr, que era uma coisa que eu. Aquela relação de amor e ódio, né? Tem dia que eu gosto, tem dia que eu odeio. Aí comecei a pôr a meta. E até dezembro a meta é bater 10 km aí. Vamos ver se a gente chega.
Que
Estamos
legal.
caminhando, é. Então é outro. Que a gente tem que criar coisas, né? Pra gente se motivar, pra equilibrar aí a serotonina com esse monte de notícia ruim. E em breve vai vir uma coisinha lá no Instagram também, falando de coisas boas. Aguarde, eu vou deixar o teaser aqui, ó.
Ai, que massa. É, cara, é muito doido isso, porque eu me sinto perdido às vezes, assim, eu me sinto perdido e às vezes eu tento criar uma vida que é minimamente no controle, assim, sabe? Uma
Tem
vida
uma
minimamente
rotinha,
organizada. E daí eu passei um longo período nessa pandemia, por exemplo, acordando 7 da manhã, indo dormindo 10 da noite, 9h30
nossa.
desligando a internet, desligando as luzes. É, de TV, de tudo, sabe assim? Foi lindo, assim. Foi lindo, foi um período
Que
maravilhoso.
gostoso,
Só
né?
que a vida, ela não tem roteiro, né? Como que
Não.
se controla o emocional? E é nesse sentido, você que tá me ouvindo aí, ó, eu sou uma pessoa que escreve roteiros. Eu espero que você esteja entendendo que a gente já está falando de afeto aqui, tá?
Com afeto com a gente mesmo, né? Não é só com o outro,
Exatamente. Exatamente. E daí, assim, eu não consigo, infelizmente. Eu queria muito ser uma pessoa que tem hábitos muito definidos e não sai da linha, mas eu não consigo, assim, não faz parte de mim. E assim, tem coisas que eu consigo, que eu acho que tudo é possível modificar e melhorar, né? Eu não sou muito da teoria do lance Gabriela, de nascer assim, você é sempre assim, não. Eu acho que a gente aprende, modifica e vai.
Concordo.
Mas eu não consigo ter uma vida estática, sabe? Eu saio para trabalhar, eu tenho horário para entrar, tenho horário para sair, tenho horário do treino. Meu treino dura 50 minutos, depois eu volto para minha casa e eu tento ter essa rotina. Mas não, às vezes, sair da rotina faz parte da minha vida equilibrada. Eu não sei se faz sentido para você e para as pessoas que estão ouvindo, mas assim, eu não consigo ser uma pessoa que tem uma vida completamente regrada em tudo, assim.
Não, e olha faz que eu total. Eu também tento, igual agora, eu também gosto de acordar, faço uma corridinha de manhã, e aí vou trabalhar, e no final do dia faço exercício, pelo menos isso. É o dia que não tem, já acho esquisito. Ou se eu fico até muito tarde, na época do BBB, agora tava até muito tarde indo dormir, aí atrapalhava todo o dia seguinte. Mas outra coisa também que a gente tava falando isso de afeto com a gente mesmo, eu controlava muito a alimentação antes da pandemia. E aí começou, aí eu falei, o quê? Não vou ter exercício, não vou sair de casa, não vou ver ninguém. Tá bom que eu vou ficar sem comer nada que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, foda-se, é a compensação. Vou me alegrar com comida e comprar um monte de porcariada, cada sexta eu pedi um iFood de um lugar diferente. Fui criando coisinhas comigo também pra compensar, pra ter momentos ali de alegria e a válvula de escape, né? E foi na comida mesmo, eu sou ansioso, adoro, enchia caro de comida, comer a pizza inteira sozinho.
Mas rolou treta de corpo, de engordar, ou você é de boa?
Muito. Não,
ah, então vamos entrar nessa noia, porque eu tenho também.
Ó, foi esse período que eu falei. Pra mim, era uma sensação, eu não sei por que eu fiquei isso, parecia ainda parece, aquela época que a galera vive durante a guerra, sabe? Tá rolando uma guerra lá fora, e aí tem um amigo aqui do lado, tá todo ouvindo eu filosofar aqui. E aí eu fiquei, gente, no momento crítico desse, você vai ficar pensando, ai, tô com gominha na barriga, não tô? Ai, eu tô fazendo dieta, não tô? Mas tanta coisa, tem gente morrendo lá fora, tem gente passando fome, sem emprego, caguei, entendeu? É esse meu pensamento, caguei, eu vou ficar do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, depois eu corro atrás, isso não é importante agora. Aí eu comecei a comer o que eu queria, e esculhambei, engordei 8 quilos, foda-se também. Até postei foto lá no Instagram, gordo mesmo, falei, tô nem aí, tá rolando a pandemia, tô desse jeito, não tô legal, meu cabelo tá caindo, rolou muita coisa assim, fiquei. E é isso, foda-se.
Teu cabelo tá caindo, gente, o meu cabelo, eu sinto que eu vou ficar careca a qualquer momento.
Pandemia, você gosta? Despencando assim, ó, queda livre.
Meu Deus, muito, eu tô desesperado. Que bom, gente, tô me sentindo acolhido, porque eu achei que era só comigo.
Não, tá geral, eu vejo vários amigos. Porque é uma manifestação do nosso corpo, né? Muito estresse, o cabelo vai embora mesmo. E aí, depois que aí, quando as coisas foram reabrindo, eu fui ficando melhor. Igual eu falei, fazer exercício pra mim, Bruno, não sou educador físico, não tô falando que você tem que levantar e fazer. Ouviu, ouvinte, mas pra mim faz muita diferença. Aí eu viro outra pessoa, assim, me sinto mais animado, mais motivado, e aí eu comecei a correr atrás. E fui estabilizando de novo, entendeu? Essa parte. E paciência, gente. Não é uma competição, não tem linha de chegada, sempre vai ter alguém mais gostoso que você, mais incrível, mas também vai ter um pior, então... Então tamo aí no meio, e foi um jeito que eu encontrei de me cuidar também, né? Tipo, priorizar importava mesmo.
Você sabe que aí... eu fiz tudo ao contrário, né? Na verdade, eu tento me alimentar minimamente bem, eu tento me alimentar assim, com comida de verdade, né? Eu tento comer comida de verdade. E só que assim, tinha desandado há muito tempo, e é foda essa palavra desandar, tá, gente? Eu vou retirar essa palavra, porque fica parecendo que é um jeito só de viver e que o jeito certo é você comer salada todo dia, não sei o quê. Mas enfim, eu vinha comendo produtos, aquele tentando para não ser cancelado, né? Eu vinha comendo coisas que não são comida de verdade, ultraprocessados, pronto, joguei aqui uma palavra bem... E assim, o que eu fiz na pandemia? Eu fui na nutricionista. E daí, ou seja, eu comecei a ficar noiado, organizar minha comida na pandemia. Só que eu tenho muito problema com a alimentação de não lidar direito com a culpa, com a compensação, com sair da dieta um dia. Então, eu sou uma pessoa que, de um modo geral, eu sou obcecado. Quando eu pego uma coisa, eu fico um pouco ali bitolado Infelizmente, assim, eu tenho que resolver na terapia, né? Eu tenho que ir para psicanálise.
Trabalhar isso.
Tenho que trabalhar, que eu fico meio complicado. Eu crio uns complexos, assim. E eu já descobri também de onde vem a culpa, aquele que, bem psicanalítico, a culpa é da minha mãe, porque eu cresci numa casa que ela vivia falando em dieta, em regime. Minha mãe fazia regime todo dia, minha mãe, ela repara se você tá 1 quilo a mais, a primeira coisa que ela te diz é que você tá 1 quilo a mais. Então a
Engordou,
culpa é da
né?
minha mãe.
Aquela coisa.
Freud, eu já joguei, entendeu? Freud me disse que a culpa é da minha mãe.
Ouvindo a mãe do Caio aí, ó, o complexo agora.
E daí tem uma relação super estranha com a alimentação. Mas fiquei noiado, e assim, mas é isso. Às vezes, o autocuidado na minha vida também, na minha concepção, é de você comer um bolo, sabe assim?
Sim, exato, é. Hoje tô na merda, quero algo para me fazer feliz, vou comer esse bolo aqui e foda-se. Vou pedir uma pizza, eu adoro fazer.
Eu amo também.
Vou pedir uma pizza média, vou comer ela inteira, tomando coca, vendo série. E tô aqui me cuidando, é o meu jeito de um dia para mim, tá tudo bem. Amanhã eu corro mais se for preciso, e a gente precisa disso, entendeu? Porque assim, dieta é legal, é bom a gente fazer, só que também é uma coisa muito restritiva. E aí eu penso, tô ganhando dinheiro com isso? Eu trabalho com isso? Eu sou fisiculturista? Eu sou modelo? Não. Então, quando eu quiser dar minhas escapadas, tá tudo tão incerto. Pelo menos nisso eu quero ter um prazer. Eu sou muito sair, de ficar na rua, de ver amigos, de comer fora, de ir festa. Então, é isso que a gente falou. E a gente traz os trauminhas da mãe, né? E a gente vive numa sociedade que cobra muita aparência, corpinho, padrões, né?
E amigo,
Da
eu sou gay, né?
mãe, então. Nós, né? Então, você sabe, né?
Ih, gente,
Nossa,
o
você tá.
maluco, eu tô me sentindo tão em casa que eu abri aqui a garrafa de vinho sem desligar o microfone. Mas daí você
Ah,
ouviu que
tô
foi o vinho que eu abri
vendo,
aqui,
nem
tá,
me
gente?
oferece uma taça, né?
Quinta-feira, a pessoa bebendo falando de dieta. Ê, que delícia!
A ironia, né? A dieta, né? Rodando a
Enfim, a
taça de vinho
hipocrisia. Dieta até já fiz.
ali. Ah, tu já ouviu falar, não ouço esse nome há anos. Ah,
Cara.
então. Aí rola essa cobrança do como assim você tá gordo, né? Ainda mais no mundo gay, né? Você tá com uma pochetinha, você já é um obeso mórbido, né? Então, a gente tem essa cobrança com a gente já, né?
Então, eu fico noiando às vezes se hoje em dia todas as minhas crises, a minha relação conturbada com a comida, de querer muito às vezes uma pizza, como você falou, assim, e depois que eu comer essa pizza, eu vou entrar num lance de me sentir culpado por ter comido essa pizza. Às vezes eu fico pensando de onde que vem isso e o quanto que isso tem a ver com o fato de ser gay e o fato da comunidade gay, de homens gays principalmente, ser muito ligada à estética, sabe?
Sim,
E
e é
eu entro
complicado
às vezes
mesmo,
em
né?
espirais assim de reflexão, porque eu não quero entrar nessa espiral, não quero entrar nesse jogo, não quero jogar desse jeito, não me interessa. E ao mesmo tempo eu não sei o que que tá aqui implícito que eu tô só fazendo e não entendi direito.
Entendo total. E às vezes a gente fala, não quero entrar nessa, não vou entrar, mas aí você escapa da dieta, você se sente culpado. Você fala, opa, peraí, eu quero ou eu não quero? E isso é complicado, até. Esse amigo que tá aqui do meu lado, né? Ele tava esse dia, mas eu não sei se você lembra disso. A gente tava numa festa, sem camisas, bicha lá, né? Chegou um amigo, e eu, tipo assim, nunca fui sarado, definido, igual Minhos da barriga, né? Sempre tive a minha pochetinha ali, a minha boia, né? Que tá ali na cintura, com a vela por todos os lugares. E aí a gente na festa, e esse amigo pegou, esse amigo não, esse que tá aqui, um outro, pegou a minha barriga e falou assim: ai, bicha, você tem que perder isso aqui, não sei o quê.
Quê?
Aí meu amigo tá chorando de rir aqui do lado, eu falei: oi, peraí. Você tem o porquê
Solange
onde tá escrito,
Frazão
né?
desceu, né, na balada.
Ah, tá boa. Ah, agora só de pirraça eu não vou perder também. E ela tá aqui até hoje. Aí agora que já não, a motivação não era, tipo, só pra agradar eles, é pra mim mesmo, porque eu quero me melhorar. Então tô tentando perder ela aí, mas não é que, ai, nossa, você falou, não, beleza. Pra você aceita na boate, eu tenho que estar ali com o corpinho perfeito. Foda-se. Você tem que fazer porque você quer pra você, não pros outros. Isso. A gente fala muito, na prática é complicado, ainda mais nesse meio que a gente vê, né? Mas tem que ser isso mesmo, é você por você, senão não vai. É.
Real. E outra coisa, eu ia falar de amizade antes de falar de relacionamento, mas já que a gente já tá nesse assunto, vamos seguir aqui. Primeira coisa, que eu não sei, né? Você tá solteiro, você tá namorando, como é que tá esse lance?
Tô solteiro, tamo aí na pista.
É pra eu
Tudo bom,
perguntar o que eu vou
gente?
perguntar depois, entendeu? Que é pra gente definir, que eu também tô solteiro, então a gente tem que conversar aqui, que a gente conversa no mesmo patamar, né? Porque se tivesse um
Aceitando
relacionamento.
currículos. Olha aí.
Olha aí, gente, vamos lá de processo seletivo. Manda o
Alô, Bruno
LinkedIn.
Ferreira, eu tô aí fazendo entrevistas, tá?
Que maravilha! Deixa eu te perguntar. Eu fico pensando, às vezes, no meio disso tudo, eu não sou uma pessoa que, por exemplo, deixou de transar somente porque, sei lá, tava com medo de pegar Covid. Não, tipo assim, esse é o óbvio, né, de uma pandemia, né, de você ter muito cuidado em relação a essas coisas, mas eu entendi no decorrer do tempo que eu usava muito essa justificativa para evitar, por exemplo, sei lá, combinar com a pessoa, ó, você fica aí 14 dias em casa, naquele período que a gente estava todo mundo parado, eu vou ficar aqui e a gente se encontra, vem na minha casa, a gente toma um
No
vinho e vê o que
décimo
acontece.
quinto, é.
Eu, na verdade, entendi que eu usava a justificativa da pandemia para mascarar minha preguiça. O que que acontece? E eu acho que a pandemia, de um certo ponto, me permitiu ser preguiçoso. Eu acho que eu já era um pouco antes, mas antes eu ainda tinha coragem. E a pandemia me deixou um pouco mais autorizado a ficar com preguiça. Só que agora, depois de um ano e pouco de pandemia, eu ando muito preocupado e às vezes eu fico muito pensativo de como é que a vida vai ser depois, sabe? Se a gente não tem perspectiva de nada, e eu sou nada ingênuo de achar que as pessoas não estão transando, né, gente? Pelo amor de Deus, faz mais de um ano. E sexo é uma necessidade
Então,
natural do ser humano.
exato, sexo é
Então,
vida,
tipo
né? Já
assim,
falam, né?
seria
Então,
ridículo, seria ingenuidade achar que está todo mundo celibatário há mais de um ano. Eu estou celibatário há um ano? Estou. Mas eu não sou o parâmetro, né? E assim, eu fico realmente preocupado, porque assim, às vezes, por exemplo, tem crush, tem conversa, tem online, a gente está conhecendo alguém, eu estou conhecendo alguém, a conversa está muito boa. E às vezes eu paro e digo assim, caramba, velho, primeiro, que perspectiva que tem, né, das coisas minimamente voltarem ao normal? O que é que pode acontecer? É claro, ter um date, ter uma trans, a pessoa vir, mas depois ela vai embora, e aí, como é que vai ficar? Vai ter que ficar
Vai ter
14 dias de
outra,
novo
é.
esperando? E aí, se a pessoa sai para trabalhar, sempre tem coisas em jogo agora, né? E eu fico pensando também, como que vai ser além desse lance da pandemia? Como que vai ser o pessoalmente de tato, sabe? Eu tenho tido medo de perder o tato com as pessoas, de perder o físico. E eu fico muito preocupado de como que vai ser depois. Gente, carnaval. Como é que vai ser
E
carnaval,
aí?
gente? Que a gente beijava sete pessoas ali no centro de São Paulo, em um quarteirão, a gente beijava sete pessoas desconhecidas na boca, sem
Saber
saber.
nem o nome.
Entendeu? E aí, assim, como que você tem lidado nessa área? Assim, você lida de boa? Você tá, tipo, enfim, te preocupa isso? Meu Deus do céu, eu tô muito preocupado se eu ainda vou namorar, sabe?
Eu te entendo demais, tá? Demais, 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 ó. Até a dica, né? Lá vem o YouTube.
Vamos de dica.
Mas, igual a gente estava falando, a gente se acostuma, a gente se adapta. E ficar sozinho também tem um milhão de vantagens, que você não tem que ficar, às vezes, se desgastando com milhões de situações que ter um relacionamento implica, né? Porque não são só flores, né? 90% do tempo, às vezes, é ali, você ajusta daqui, ajusta dali, cede muito, né? Então, ficar sozinho, às vezes é muito bom, é muito prático, e a gente acostuma. Só que também é perigoso, porque você acostuma, você vai ficando, vai ficando, vai ficando, na hora que você vê, fala, nossa, passou tanto tempo, eu acostumei a ficar sozinho. E aí eu já ouvi de pessoas, ah, Bruno, você é um solteiro convicto e tal, porque eu também tenho essa vibe de, tipo, vou, transo e tal, mas eu acostumei tanto a ser sozinho. Eu não sinto falta de, nossa, meu Deus, essa casa tá tão grande. Mas ela, às vezes bate aquela carência também.
Nossa, tá
Né?
me descrevendo. Continua, por
Nossa,
favor, continua.
e é um jogo aqui dentro que, tá, aí aparece alguém que começa a conhecer e tal. E de repente eu fico, tá, mas e aí? Eu vou abrir mão das minhas coisas? Eu vou abrir mão do. do meu momento aqui independente. Mas, infelizmente, a gente tem que abrir mão, tem que ceder, porque senão também não dá pra gente, ninguém é uma ilha. A gente não dá pra viver sozinho pra sempre. A gente precisa também tentar, né? E falando aí dos afetos amorosos agora na pandemia, no começo eu fiquei, ó, aquela fase, tá todo mundo ali, né, sem transar, sem nada, fiquei também escorpiano.
Ih, rapaz, olha aí.
Seguindo pelas paredes, oh meu Deus, aí ficou uma época que eu falei, nossa, não tô dando mais, não tô dando conta. Aí fiz a tática lá dos 14 dias, igual você falou, né, tinha um contatinho, falei, e aí, tá se cuidando? Como é que tá indo aí? Posso confiar? Tá, olha lá, hein? Tem certeza? Então tá, então vamos. E foi uma experiência diferente, porque era, ao mesmo tempo, uma sensação de, ai meu Deus, e se eu ficar doente? Mas vale a pena correr esse risco? E se ele acabar contaminando a família dele, que ele morava com a família?
É, que tem isso. Mas... você tem o medo de você ficar doente, mas tem o medo de você estar doente, assintomático, e a pessoa, entendeu? Você matar alguém sem querer.
Exatamente, então foi, mas mesmo assim foi, tá, depois ficou mais um tempão, sem nada acontecer, aí quando o comércio foi reabrindo as coisas, abaixei um pouco a guarda, mas eu senti, tipo, minha vida amorosa, nossa, virou um hiato aí gigante, e eu senti as pessoas mais isoladas também, por exemplo, agora tem muita dificuldade em, às vezes, manter um diálogo com as pessoas, os crushes, os contatinhos, não tem nada pra contar, não tem nada acontecendo.
Não tem.
Vou te falar do quê? Aí você começa a conversar, ele começa, oi, tudo bem? Tudo bem. Mora onde? Faz o quê? Tal. A conversa morre. Senti, da minha parte também, ter dificuldade em falar isso e também vendo das outras pessoas. Então tá um período, assim, bem complicado. Aquele cenário de guerra que eu falei de novo, de ter que lidar aí com a solidão, que ela tá aí mesmo. E ao mesmo tempo que eu me dou bem com ela, tem dia que chega uma sexta-noite, eu tô sozinho em casa, e aí eu falo, poxa, deve estar todo mundo lá agora, de conchinha. Aí dá vontade, tem alguém. Eu deito, durmo e ó, passou. E assim vamos levando, mas é complicado. Mas é isso, a gente também não abre mão um pouco, se a gente não tenta, se a gente não deixa outra pessoa fazer parte da nossa vida, a tendência da gente virar a tia dos gatos, né?
E... ah, olha aí, eu tenho dois gatos já, gente. Eita!
É muito grande, entendeu? Então, acho que a gente também tem que fazer um esforcinho de deixar alguém fazer parte da nossa vida, tentar fazer parte do outro, porque sozinho não dá, né? E o outro também. É legal a gente conquistar nossas coisas e tal, mas... e aí você conquista aquela coisa que você queria tanto? Vai celebrar com quem? Porque às vezes seus amigos vão estar com outras pessoas, vão estar namorando, e é legal a gente ter alguém para dividir as coisas também, né? Então, é o meu conflito interno aí, é a briga da carência com a independência, né? Então.
E você falou uma coisa.
Eu gostei, hein? Gostei.
Já fica a dica. Você falou de uma coisa sobre as conversas, e já me lembrou uma outra coisa. Você acha que esse período todo de pandemia a gente está mais impaciente? Tipo assim, quando a gente está conhecendo alguém, no sentido de, meu, a gente tem interesse mesmo de saber da vida da pessoa que a gente está conversando? Tipo assim. É, eu acho que quando rompe uma barreira ali, a barreira inicial, e realmente rola uma conexãozinha, e daí tudo bem, eu não tô falando desse período, mas eu tô falando do antes, né? Eu tô falando do momento, sei lá, pra quem usa Tinder, o momento do match, é o momento do match. Uhum. Rola interesse mesmo? Eu tenho a impressão que a gente tá todo mundo tão na merda, meu, já tá tanto tempo nisso, que eu não sei se a gente tá interessado, então, tipo, sabe, de saber da vida da pessoa. Tanto que sim, a primeira coisa que perguntam é o velho tudo bem. Toda vez que alguém me pergunta, independente de qualquer coisa, um amigo, qualquer pessoa, oi, Caio, tudo bem? Gente, eu passo esses 5 segundos olhando para essa pergunta, eu falei, gente, se eu for falar como tá, entendeu? Aí eu respondo
como
tudo.
Quer saber?
Tá assim, tudo. Mas não tá tudo bem. A gente tá fingindo que tá tudo bem, mas tá tudo uma merda. Porque,
exatamente,
cara, você vê um jornal, você vê o tanto que a gente tá na merda. O tanto que, enquanto Brasil, a gente tá na merda. E eu sinto que eu não sei se tá rolando paciência pra vida do outro, sabe?
Total. Concordo total. As pessoas estão cada vez mais ensimesmadas, vou falar assim. E você tá falando assim, eu tô pensando em situações que aconteceram. Sim, acontece. Uma coisa que eu peguei também pra mim, também já fica a dica também, de aplicativos. Como é que eu comecei a fazer? Eu olho a pessoa, eu me pergunto, eu falo assim, eu sairia de casa pra encontrar essa pessoa, a hora que ela me chamaria mesmo pro date? Se eu fico na dúvida, eu nem dou sim, porque, meu, se você tá ali na dúvida, eu não vou sair. Aí a pessoa vai mandar mensagem, você não vai querer responder. Vai falar que eu vi aquele monte de conversa lá sem resposta. Vai lá.
Em todos os aplicativos, inclusive redes sociais.
Todos. Facebook, Instagram, tudo. Então eu parei um pouco de, tipo, eu olho e falo, não tô interessado, real. Não, então beleza, então vou conversar. Senão, não... Mas isso acontece muito. E eu trabalho dirigindo também. É, por que eu tô falando disso? Que eu vejo que no trânsito as coisas mudaram também. Eu quero passar, e eu não tô nem aí. E foda-se, vou socar meu carro mesmo. Percebi isso também. Porque eu também tinha essa ideia romântica de que ai, a pandemia vai deixar todo mundo mais generoso. E as pessoas vão evoluir. Não vão, entendeu? Planeta Terra é um planeta de expiações. Já fala no espiritismo, né? Aqui, galera, a vibração é essa. Um ou outro aí que você leva disso, mas aqui é um lugarzinho complicado, um planetinha complicado. Por isso que eu falei, às vezes a gente tem que ceder, a gente tem que, opa, deixa eu procurar, deixa eu fazer um esforço da minha parte também, porque senão a gente acaba entrando nesse movimento. Só que tem que ser de verdade, não sei o que você falou, às vezes também ficar ali conversando com a pessoa por ego, você não tá afim, meu, solta o anjo da pessoa, como diz esse amigo que tá aqui do lado também. Solta o anjo da pessoa.
Libera, né? Libera ela, a pessoa libera. Pra ir.
É, porque, meu, é muito desgastante pra quem tá do outro lado também, que fica ali criando uma esperançazinha. Você sabe que o outro lado sabe que não vai rolar nada, mas também por ego não deixa a pessoa embora. Deixa, entendeu? Deixa embora, que é melhor pra você e pra ela, entendeu? É muito ruim ficar em situações assim. E tô tentando ir nessa linha aí, entendeu? Vamos ver se as coisas mudam, né? Mas tentar novos caminhos, né?
Eu ando... Ai, gente, eu tô aqui, ó, preocupado, tá? Mas é... Porque eu não sei, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo de... Do ao vivo, eu acho, sabe, assim, de... Eu acho que rola um lance assim, eu não sei se as pessoas vão se identificar. Estamos todos carentes. Se você é adulto, ainda mais se você... A gente tá aqui, se você é um jovem adulto aqui, para usar uma referência aqui do convidado.
Gosta,
sim. E você saiu da casa dos pais, por exemplo. Eu, por exemplo, a minha vida, eu me mudei. Eu saí do estado que eu morava e vim para São Paulo para trabalhar. Vim para o interior, moro sozinho desde 2019. Cheguei no interior aqui em abril de 2019. Passou o final do ano e veio a pandemia, né? Eu vou ver. Poucos meses de liberdade, assim, de vivência sozinho, e de repente estou há mais tempo na pandemia do que eu estava antes da pandemia morando só. E eu tenho tido medo dos ao vivos, porque como estamos carentes, as conexões, às vezes, online, acontece rápido. Quando passa essa barreira do início estranho de toda a conversa hoje em dia, né, por aplicativo, por internet, e mergulha numa conexão, o negócio é bom. Só que daí a gente se conecta, levando em consideração que estamos numa pandemia mais de um ano. Sim. Então a gente está carente, a gente se entrega. E às vezes, no online, pelo menos a gente falar de vida online é falar de idealização do outro, né? Sim. Falar de idealização de como vai ser essa relação, ainda mais se demora para se encontrar. E o papo é bom, e às vezes o papo é bom porque a gente tá sedento por um papo bom. E a gente mergulha nesse negócio interessado pelo outro.
Meu Deus, um papo
entendeu?
Bom.
Aqui, encontrei, eu encontrei. É isso, eu encontrei o homem da minha vida.
É. Agora vai.
Mas, de fato, tenho um pouco de medo do ao vivo, porque eu sei, a gente já tem idade para saber, né, para não ter essa visão romântica do amor e da vida, de que o ao vivo tudo é diferente. Que a gente tá, quando a gente conhece alguém, a gente tá idealizando essa pessoa. Só que por causa de uma pandemia, por N motivos, não dá para você começar a conversar com a pessoa, tá aqui, dei match com você, e hoje é quinta-feira, e a gente dizer assim, sábado vamos num bar? E sábado a gente vai, demorou 2 dias.
E aí já vai testar o ao vivo.
Isso.
É, agora não tem mais essa.
Aí você passa o quê? Não. Um mês conversando com a pessoa, conversando todo dia e contando sua vida e não sei o quê, e daí o papo tá bom. Só que não tem perspectiva de um encontro ao vivo. Porque tem um milhão de variantes. Às vezes a pessoa mora mais longe, às vezes a pessoa mora com a mãe que não tomou vacina e é grupo de risco, às vezes, entendeu? E eu tô saindo pra trabalhar, não tenho coragem de chamar qualquer pessoa, entendeu? De ter ali um súbito de coragem de dizer, vem pra cá que a gente vai se ver, mas daí a pessoa vai ter que ir embora pra casa dela, vai ter que ir embora pra vida dela. E aí, se eu tiver sintomático, vou levar essa culpa pra minha vida, esse karma negativo? Não posso levar, porque eu já tô pagando muito karma negativo na minha vida, você tá entendendo? E daí, assim, tenho medo do ao vivo, não vou negar, tenho muito medo do ao vivo.
Olha só, agora você falou bem várias situações na cabeça. E essa parte da carência é real, porque você fica... Será que eu tô gostando mesmo ou é carência, né? Será que eu tô mesmo interessado? E também, é isso que você falou, é realmente agora um momento muito louco. Vamos supor, você tá falando com alguém, a pessoa, nossa, fui demitido, vou ter que voltar pra casa dos pais e vou pra lá. Quando você volta? Não sei. A vida de todo mundo mudou muito, né? Então virou um profundo ponto de interrogação. E as relações foram nesse buraco aí também. Eu vi amigos começarem a namorar nesse período. E aí, tinha um amigo que começou a namorar nesse período, foi bem no comecinho. Aí começou a pandemia, e eles se viam, tipo, uma vez por mês, rapidinho, no metrô, uma coisa só para se verem. Só que não era uma relação de verdade, porque você não convive com a pessoa. E esse é o problema. E aí, quando começaram a conviver mesmo, que aí viram falar, opa, era uma idealização. Você não era aquela pessoa lá que, opa, você não falou, né? São as coisas que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? Mas relações são isso. Eu acho que a gente tem que pagar para ver, tem que tentar. Às vezes a gente tem muitas idealizações na cabeça, mas na prática. E eu vi que as minhas relações que duraram mais foi quando eu falei, tá, a pessoa não é o que eu imaginava, não é do jeito que eu queria, não é, mas eu vou tentar. Vamos ver, porque eu também não sou, às vezes, o que a pessoa quer.
Exatamente, tenho certeza.
E tipo, eu também faço muita cagada, e às vezes a pessoa tá relevando, deixa eu relevar também, né? E aí, antes, isso falando pré-pandemia, né? Porque agora, não
Né,
sei
tá tudo misturado, tá tudo
o
bagunçado.
que vai acontecer depois. Mas eu imagino que no futuro, assim, as coisas vão acalmar. Eu sou um otimista inveterado aí, acho que até. Vamos colocar, daqui a um ano as coisas vão estar normalizadas, se Deus quiser. Vacina para todos, a gente vai ter um carnaval incrível. E aí eu acho que vai vir uma fase do foda-se. Um carnaval de 15 dias aí, que vai estar todo mundo espirocado. Eu fiquei preso anos em casa. Vai abrir uma balada, vai fazer um festival de 5 dias. Eu vou
Ei,
estar
gente,
lá,
acho que eu vou até pra balada pra tirar a camisa. Eu nunca fui.
entendeu? Exatamente, estamos aqui só esperando isso. Porque acho que vai vir essa sede de viver. Só que depois também a pessoa vai vir, ai, tá acostumado aqui em casa, fica em casa mesmo. Então, eu acho que o nosso mundo vai mudar totalmente, assim, relações de trabalho, relações de moradia. Acho que a gente vai ver uma grande, falando agora de relações no geral, né? A gente vai ver uma grande mudança, assim, no mundo. Não tô sendo otimista, utópico, não. Na prática, salas comerciais gigantes, para que isso? Dá
Sim.
para trabalhar de outras cidades. Então, acho que as nossas relações vão acabar mudando. E isso também vai acabar afetando direitos trabalhistas, vai ter muita gente desempregada, então vai ser um cenário de muita mudança. E aquela velha máxima, né? Quem não se adaptar vai sofrer um pouco. Acho que muitos empregos vão deixar de existir, então a gente vai ter que se reinventar, vai ter que estar mais ligado em tecnologia ainda, redes sociais, essas coisas. Isso aí acho que vai crescer muito mais ainda. Nossos serviços aqui de comunicadores, redes sociais,
Sim.
influenciadores de uma maneira ou de outra você está influenciando as pessoas. Então acho que isso vai crescer muito assim nos próximos anos. E as nossas relações vão mudar também, né? Vamos ver o que vem por aí.
Ah, gente, vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente já passou de 1 hora de gravação e eu não vou deixar o Bruno aqui há 7 horas gravando comigo. Mas eu quero falar de amizade também. Por isso que eu tinha invertido. Antes a gente ia falar de amizade, mas daí, como a gente já engatou falando de relacionamento, mas daí eu quero saber assim: como é que estão as tuas amizades? Assim, você conseguiu manter a proximidade dos teus amigos? Eu sei que você mudou de cidade, né? Então já tinha aí, eu não sei como é que eram as suas relações de amizade na sua cidade, agora em São Paulo. Mas você conseguiu manter essa proximidade? Por que que eu tô perguntando isso? Eu me dei conta que a gente está em maio. E eu não lembro desde quando que eu joguei a toalha em relação a dar parabéns, feliz aniversário. Eu estou sem dar feliz aniversário há muitos meses. Eu
E vou
perdi.
continuar, né?
Esse foi um ponto. Eu vou até aqui aproveitar esse momento aqui para pedir uma desculpa. tá? Eu já vou jogar aqui o meu nome e orgulho, que vai ser esse mesmo. Eu joguei a toalha já. Eu não tenho acompanhado mais o aniversário de ninguém. Tem amigos muito que eu amo, muito próximos, que passou o aniversário, que eu vi no Facebook, porque às vezes eu ainda abro o Facebook, porque o Facebook tá morrendo. Que só tem o tio
A
do Zap,
tia do
tá no
WhatsApp,
Facebook
né?
hoje em dia. E daí, às vezes, eu vi no Facebook, aí eu fiquei de mandar, não mandei, passou 3 semanas, e eu já perdi nessas 3 semanas mais 7 aniversários. Então, assim, eu joguei muito a toalha em relação aos amigos, e eu ando também puxando o gancho da paciência, sem paciência, às vezes, para muitos problemas de perguntar como tá, porque eu já estou lidando com tanta coisa, não é falta de amor, mas enfim, eu me sinto num limbo. Eu sinto que tem algumas amizades que eu botei na geladeira, entendeu? Amo, sigo, adoro. De longe eu vejo as pessoas
Tô aqui
ganhando,
torcendo, hein?
se realizando e, sabe, mudando de emprego. E eu fico muito feliz, eu fiquei foda. Eu olho assim a foto no Instagram e
Que
mando boas
legal.
energias, mas tá na geladeira. Um dia, quando isso aqui melhorar, eu vou trazer de volta e a gente segue a contato. E daí eu queria saber como é que estão as suas relações, porque as minhas, talvez, as minhas amizades, não sei se estão muito boas.
Seu cara, seus amigos vão ouvir e falar, poxa, cara, tá
Não.
sumido, hein?
Não, e o pior,
Cadê?
eles ouvem o podcast, né? Tem amigo que ouve o podcast. Me perdoa, gente, mas tenham paciência comigo, mas eu sei também que tá todo mundo na mesma, então eu tô assim,
Exato.
tranquilo.
Tá todo mundo na merda. Eu, no começo, quando tava aquela fase de ninguém sair mesmo pra nada, assim, eu fazia uma por dia ou por semana, uma chamadinha de vídeo ali com alguns amigos. Eu tenho um amigo bem mais velho, de 74 anos, que a gente se
Que
conheceu no
legal.
lugar que eu fazia meditação. A gente ia lá junto. Então, ele é uma pessoa que faz quase 2 anos que eu não vejo. Porque ele é obeso, ele tem várias comorbidades, então ele não tá saindo pra nada. E aí a gente fez algumas chamadas por vídeo, por telefone. Eu consegui adaptar as amizades. Eu também sou essa pessoa aqui. Não sei se é coisa de escorpião, se é coisa de Bruno, mas, por exemplo, esse amigo que tá aqui no meu sofá, a gente se conheceu em 2010. Se eu sou seu amigo, e se a gente tem uma amizade legal, e eu não vejo por que romper laços. É óbvio que a gente some, a gente vai embora, outras pessoas chegam. Se não, o papo flui. Se eu tô na sua cidade, eu vou tentar te ver. Se eu tô perto, eu vou tentar te chamar pra alguma coisa. É óbvio que tem pessoas que você vai acabar distanciando e tal. Mas os poucos e bons sempre vão ficando ali. E tentei fazer isso com as amizades agora nesse período também. Teve muita gente que faz muito tempo que eu não vejo. E tenho amigos também que surtaram com a pandemia. Tipo, não vou sair pra nada, não me chama pra nada, não quero sair de casa. Respeitei, entendeu? Então a gente vai falando por telefone. Eu, como eu trabalho dirigindo, eu sou louco no telefone, eu saio ligando pra. Porque,
Ai, que
bom, eu trabalho
legal.
sozinho, então eu moro sozinho. Então, bate uma carência de conversar. Então, eu saio ligando pros amigos do trabalho, tô ali no trânsito, ligar para fulano. Tem até um amigo Marcos, que a gente fala muito. Então, eu consegui manter. E quando a gente muda de cidade, eu tinha essa noção de que é uma peneira, entendeu? Deve ter rolado isso com você também.
Sim.
É fato, você vai perder contato com muitas pessoas. Fato. Isso vai contar na mão quem vai sobreviver dessa mudança. Só que tem algumas amizades que, meu, passam anos e ela continua igual. Eu não preciso falar com você todo dia. Que hora que eu te ligar, o vínculo é o mesmo, a relação é a mesma. Você pode levar uma semana para me responder no WhatsApp e tá tudo bem. Só que tem outras que esfriam. Mas faz parte, assim, do jogo, né? E também nesse período, não sei se você sentiu isso, mas quando a gente começa a. Vou dar uma desabafada aqui agora.
Aí vamos.
Quando a gente começa a criar conteúdo, fazer essas coisinhas para a internet e tal, tem muita gente que torce o nariz. Ih, olha lá, vai querer virar blogueira. E aí começa, tipo, ou não te apoia, ou fica zoando, entendeu? E aí depois, olha que lá na frente. Se Deus quiser rola algo legal, aí a pessoa vem, né? Ai, tá. Eu senti isso na prática com alguns amigos meus, que eu considero muito. Não é indireta, tá? Tem um amigo aqui que eu falo.
Ele, né, falando pro amigo que tá aí.
É,
Ah, amigo,
sabe,
você entrevistou a Verônica Oliveira, né, do Faxina Boa.
pessoa. Sim,
Eu
ela é
sou
demais, né?
apaixonado por essa mulher, gente. Eu acompanho essa
Ela é
mulher há
demais.
muito tempo.
A gente se conheceu na Band,
Olha,
lá
lindo.
no programa que quase rolou. E eu senti isso na prática, entendeu? Pessoas que não eram tão próximas a mim, super me apoiando, e pessoas que eram muito brothers, cagando. E aí tinha dia que eu pedia, falava, Cara, isso aqui é um público. Você pode só comentar, por favor? E a pessoa não comentava.
Absurdo!
Não, e não, é óbvio que não é obrigado. Mas, por exemplo, se você é um músico e você faz uma música, eu vou ouvir sua música, eu vou comprar o seu CD. Você corta cabelo, eu vou lá cortar o cabelo com você e vou pagar, entendeu? A minha relação de amizade já é, você faz doce, eu vou comprar o seu doce, eu vou divulgar seu doce. E com essa parte de conteúdo, muita gente não faz, entendeu? Mas te manda um vídeo de pessoas X que ela nunca viu na vida. E aí, essas amizades eu também comecei a... Opa, eu tô aqui super me doando, super fazendo as coisas, que eu peço o mínimo favor, a pessoa caga? Ah, não. Também vou rever meus conceitos, porque toda relação é uma via de mão dupla, né? Você dá, você recebe. É óbvio que às vezes não é na mesma intensidade, mas esse período também me ensinou um pouco disso, sabe? Às vezes eu sou um amigo que tenta fazer muito pelos outros, não recebo na mesma quantidade, na mesma frequência, não tô aqui brigando, nem pondo o dedo na cara de ninguém.
Escorpiano, né, amigo? Escorpiano, escorpiano,
né?
Escorpiano,
claro,
é
tem
isso.
Meu caderninho de vacilos, que eu lembro, dia 7 de março de 93, eu pedi pra você salvar aquela foto, você não salvou, entendeu? E no momento oportuno tá aqui guardado.
Eu tenho,
um favor, eu vou jogar na sua cara. Eu sou.
Você sabe que eu tenho Vênus em escorpião, né? E daí.
Você sabe que é assim.
Tenho vários escorpiões no meu mapa. E daí é muito engraçado. Porque eu sei exatamente o amigo muito próximo que nunca ouviu meu podcast. Eu sei.
É aquele mesmo aí, ó. Você é amigo. Apoie seu amigo. Não custa nada, dá um like.
Aí, já fica aí o Se Liga também, tá? Já tô jogando.
Exatamente.
Ah, meu Deus. E eu tinha anotado aqui, eu tenho uns amigos, eu lembrei, na verdade, de um amigo meu, eu poderia citar o nome dele? Tá bom, vou citar, o Thiago, meu amigo próximo, amo, ele sabe disso, e ele é um amigo que some nessa pandemia. Ele é uma das pessoas, assim, durante a pandemia, eu tenho chamada de vídeo com dois amigos, né, que é a Amanda e o Thiago. A gente junta os três e faz uma chamada de vídeo até altas horas, de vez em quando, tomando um vinho, comendo uma pizza.
Legal.
Conversando. E são as únicas pessoas que deu certo o negócio da chamada de vídeo. Os outros amigos eu tentei emplacar.
A ideia não rolou.
E não consegui emplacar esse negócio. E tudo bem, mas esse amigo, o Thiago, ele some às vezes, assim. A gente tem grupo junto, ele desaparece, depois ele volta, tá tudo normal, ele desaparece. E eu acho que rola um lance interessante, e que é um lance da pandemia, da gente naturalizar o sumiço, né? Tipo, meu...
Tá tudo bem sumir, é.
Vamos naturalizar isso, assim, que às vezes a gente não tá afim mesmo, assim?
É.
Né? E tudo bem, e ok, depois a gente volta e tá tudo bem. E assim, às vezes, eu lembro que no começo, quando eu via ele sumir, assim, então eu ia no nosso grupo e contava alguma coisa que é importante para mim, que eu queria opinião, e ele tinha desaparecido e ele não dava opinião. Eu queria ter uma pontinha ali, sabe, da Vênus em Escorpião, assim, de achar, nossa, mas que, né? Grande
Obrigado,
amigo. Cheguei aqui com um problema aqui, nem abri o grupo, nem ficou azul o negócio. Mas tá, tudo
hein? Eu
bem, quem sou
tô.
eu? Entendeu?
Quem sou eu? Vou só guardar aqui, vou lembrar disso. Aí, para 5 minutos, a pessoa pede a gente vai lá e faz o favor de novo. É ela. Mas eu também sou essa pessoa. E normalizei o sumiço. Também tem gente aí que some e passa muito tempo sem conversar e tá tudo certo. Eu tenho um amigo, uma amiga que mora no Rio de Janeiro também. A gente se vê uma, duas vezes no ano e é a mesma amizade, assim, 15 anos de amizade. E é isso, e cada um tem sua vida e vê e conta tudo que rolou nesse tempão. E depois passa mais meses sem se ver. Quer vir para cá, ficou na minha casa, preciso ir para lá, para a casa dela. Tipos de amizade, né, de relações. Mas essas coisas, voltando aí do que você falou, que incomoda e tal, é porque a gente quer que essas pessoas caminhem com a gente. A gente. Para elas são importantes para nós, entendeu? Então a gente quer ouvir o que ela acha, o que ela. Ó, tá legal, você acha que tá. Não é que você espera aprovação. Também uma aprovação, mas. E aí? Qual é o seu feeling? Você me conhece tanto tempo, isso aqui tá bacana? Tá? O que você acha, né? E quando não vem, você fica, nossa, poxa, beleza, né? Tá, obrigado.
E tá, vamos tocar aqui. Gente, eu quero, para a gente finalizar aqui esse momento, a gente já falou de muita coisa, né? E eu acho que é uma coisa, tem características que são muito pessoais nesse lance de se cuidar e de cuidar dos afetos e cuidar das relações. Você já disse que faz terapia, você se exercita, é importante para você. Mas eu queria, assim, uma fala tua, nesse sentido de, o que que você pode falar a respeito desse autocuidado para a gente terminar aqui com o coração quentinho, sabe? Esse episódio. Tipo, o que que você pode compartilhar para que a gente consiga olhar para os afetos, tanto com a gente mesmo em relação aos outros, de uma maneira mais saudável, mais tranquila? Joguei aí.
Vai, olha, acho que esse período tem me ensinado a ser mais compreensivo com as pessoas e tentar não ser tão reativo, nem comigo mesmo e nem com os outros, porque eu me cobro demais, eu tô sempre ali tentando fazer o melhor e fico paranoico se eu não consigo. Igual eu trabalho com meta de visitação de cliente, é meta de execução, é meta de tudo. E às vezes equilibrar esse monte de pratinho eu fico maluco, porque é uma sensação de que você não é bom o bastante. E aí junta isso, junta a sua casa, junta a sua família, seus amigos, seus afetos amorosos e tudo te cobrando. Eu falo que a gente vai virando adulto e vai aquele monte de bolinha para você equilibrar, né? O malabarismo. E tá tudo bem se você derrubar uma bolinha, duas, todas, de vez em quando. E cuida de você, entendeu? Porque as bolinhas vão estar aí para sempre. O trabalho vai estar aí para sempre. Os problemas vão estar aí para sempre. Aí, de repente, aparece um gigante igual esse agora, né? Que pega a vida de todo mundo, desprevenido. Hoje eu postei um negócio sobre isso no Twitter. Eu escrevi lá assim: às vezes a gente tá com aquela vontade de chorar, deitar no chão em posição fetal e ficar ali porque tem tanta coisa para fazer e a gente não quer fazer. Meu, quando tiver esse monte de coisa, prioriza só o que é realmente importante, o que não dá para fazer agora, deixa para amanhã, deixa para depois. A gente não vai mudar o mundo num dia só, não adianta ficar batendo de frente com as pessoas. Tá todo mundo na merda, tenta ser legal com o amiguinho. Esses dias eu briguei à toa com a vizinha aqui no prédio, depois eu refleti também. Eu fui lá e causei, e falei um monte de coisa por causa de reserva de horário na academia, e aí depois eu vi que eu. Falei, nossa, eu tô tentando impor o meu jeito, meu modo de pensar para ela. Ela não fez nada de errado. Fui lá, chamei, fui lá pessoalmente, pedi desculpa. Eu vi, falei, nossa, desculpa, caguei mesmo, ó, tô aqui, te pedi desculpa pessoalmente, tá? Não foi legal o que eu fiz. Espero que você possa aceitar. Porque às vezes a gente também faz cagada pra caralho.
Nossa, você
E
faz.
hoje eu encontrei ela no elevador, ela veio comentar coisas, falar coisas. Nossa. Legal que, tipo, página virada mesmo, né? Então, principalmente nesse momento, sabe? Tá foda pra todo mundo. Eu também, às vezes, me pego muito reativo e brigando com os outros. Eu fico sempre, Bruno, precisa disso mesmo? É tão importante isso agora? Realmente tem esse peso todo? Então, ai, respira, pega leve, que ainda vamos ter muitos problemas nesse Brasil.
É.
E assim a
Ah,
gente vai levando, né?
eu achei
Acho que é isso a
maravilhoso.
minha
É
mensagem.
o lance de priorizar, achei maravilhoso.
Eu preciso fazer isso hoje, agora? É urgente? Não. O que eu preciso? Qual que é o inadiável? Ah, é lavar a louça ali, porque tá uma pilha gigante. Vou fazer isso hoje, amanhã eu passo o pano no chão, o resto vai deixando. Calma, não vou surtar, me matar. Vamos aos poucos, né?
Ai, gente.
Prioriza, porque tá muito
Que
surdo.
dica mais linda da vida do adulto aí, já também puxando outro gancho com o canal do nosso convidado. Meu, aprender a priorizar é uma coisa muito de adulto, né? Uma coisa, quando você entende um pouquinho ali da sua vida, você entende que realmente, como você falou, você não vai conquistar tudo de uma vez, você não vai vencer todas as batalhas de uma vez. Vamos priorizar e vamos aos poucos na vida. É, olha, adorei esse negócio. Mas vamos lá,
Estou
vamos para o quadro.
praticando, vamos ver se
Vamos para o quadro Não Me Orgulho. Não sei se você pensou em alguma coisa. Eu já tinha falado em relação ao meu não me orgulho em relação aos meus amigos. Eu não me orgulho realmente de não estar conseguindo acompanhar nem mesmo os aniversários. Às vezes eu me pego tendo que lembrar, por exemplo, de compartilhar uma iniciativa de um amigo. Não é por falta de amor, não é porque eu não tô torcendo. Eu, às vezes, parabenizo e esqueço de compartilhar, por exemplo. Eu até falei com uma amiga minha, com a Irla Narel, veterinária maravilhosa, que participou aqui do podcast, que está começando um trabalho no Instagram super legal de conversa mesmo com os tutores, ensinando coisas que eu falei para ela, pedir desculpa, porque eu nunca compartilhei o Instagram dela, por exemplo. Então, assim, eu não me orgulho dessa pessoa, mas eu, ao mesmo tempo que eu não me orgulho, eu tento me olhar com um pouco de afeto, já que é isso que a gente está falando aqui, entendendo que é porque a vida está muito confusa mesmo. Quando eu consigo, eu vou lá e apoio e compartilho. E daí, sabe, parabenizo e vou falar. E eu tenho, na verdade, eu separei aqui dois não me orgulhos, não os me orgulhos, aquele, né? Tentando jogar um plural que não existe. E o meu segundo não me orgulho é que, assim, às vezes eu tenho sentido medo por causa das minhas relações amorosas. Às vezes eu tô conversando, só um minuto, que meus gatos estão destruindo a minha casa. Obrigado, senhor, por ter parado. E daí, assim, eu tenho tido medo de sentir as coisas. E até uma coisa que o Bruno falou, que é o um negócio de que ninguém é uma ilha, de vamos lá, vamos mergulhar. Eu tenho sentido dificuldade, às vezes, deixar fluir o negócio, sabe? Às vezes eu começo a conversar, encontro uma pessoa legal, ela tá legal, e às vezes eu já começo a criar umas barreiras, assim, ah, mas essa pessoa aqui, ó, mora longe. Mas
Isso
aí.
que vai dar certo, deixa
É.
pra lá.
Entendeu? Essa pessoa aqui, beleza, tá, a gente tá aqui conversando, ela pode vir, ela viaja pra cá, e daí tá, vai ficar umas. Lá vem o vigilante. Esse episódio tá ótimo, eu não vou cortar essa parte, vocês ouvirem o que que eu passo.
Ai, ai,
É
agora me
isso.
parou. É.
Vigilante, tá? Obrigado. E assim, por exemplo, mora longe. Beleza, consegue vir, vai passar uma semana. Mas e aí? Que relacionamento é esse? Vai durar uma semana? Eu quero que esse relacionamento dure uma semana, mas ao mesmo tempo, preciso ter controle? Tipo assim, não
Calma,
vou
aí
encontrar essa pessoa porque pode ser que dure uma semana? Que é tipo, que é? Sou eu tentando controlar a vida? Então assim, tu tá entendendo? E aí
é,
fico
exatamente. E
esquisito.
aí a gente já fica, não, isso aqui não vai dar certo. Você nem sabe, você nem tentou.
Exatamente. E assim, ó. Então não me orgulho, tá? É porque eu sou uma pessoa assim complicada. O Bruno falou, até anotei aqui, gente, esses dias. Ai, essa história é maravilhosa. Eu tô estudando autoescrita, autoficção, tenho lido muita coisa de autoficção. Eu não sei, né, no que eu vou usar isso, se um dia me surge uma escrita de um livro, não sei. Não sei o que eu também, se eu tenho alguma coisa para escrever, para contar, não faço a menor ideia. Mas esses dias eu acordei de madrugada, o Bruno falou um negócio e eu me lembrei disso, eu acho que casa super. A respeito de pandemia, a respeito dessa confusão que a gente está vivendo, eu acordei de manhã, antes do horário de dormir, antes do horário de acordar, maluco. Antes do horário de acordar, né, do despertador, e no meu sonho, eu tava sonhando com alguma coisa que eu disse uma frase no meu sonho, e eu lembrei dessa frase, que eu normalmente não lembro, e eu peguei, não tinha nada para anotar, peguei o celular e gravei. E, na verdade, não é uma frase bonita, é uma comparação, que eu acho que essa vida em pandemia, ela tem sido, sabe quando aqueles sacos grandes de laranja, que vem num saco que é meio uma teia, assim, vem várias laranjas, e eu sinto que a vida na pandemia tem sido um saco de laranja furado embaixo, sabe? Que a gente
Por
cai
quê?
uma laranja, porque a gente põe a mão assim embaixo para não cair, mas daí cai uma laranja, você para, você bota a laranja em cima, mas daí outra cai, você está todos os dias tentando comportar dentro do saco todas as laranjas, mas é um saco furado, então vai ter um momento que talvez uma
Nossa,
laranja
vamos
se
cair.
perca, caiba, que você vai olhar para a laranja e vai dizer, ah, gente, já desci, já baixei tantas vezes, vou deixar essa daí embora. E às vezes não, às vezes vale a pena se descer ali, porque você pagou por esse saco de laranja, custou dinheiro, então às vezes vale a pena parar e pegar essa laranja, botar dentro do saco, você vai continuar andando. E eu acho que a vida tem sido isso, assim, sabe? A gente tá tentando equilibrar. Você falou não equilibrar os pratinhos e eu tô usando uma outra metáfora que foi uma coisa que
Exato.
eu sonhei e tô jogando. E eu queria saber se você tem, se você pensou em algum nome orgulho, se você, enfim, analisou alguma coisa, se não, tá tudo bem também.
Olha, do não me orgulho, também, da mesma forma que teve gente que eu tentei manter o contato, teve gente também que eu falei, ai, olha, já tentei, já fiz minha parte, quer saber? É uma laranjinha que caiu do saco e eu não vou lá pegar ela. Ai, ó, vá com Deus, tá? E é isso. Ou também gente que eu vi. Depois eu comecei a pensar também. É que é meio delicado esse ponto. Gente, pessoas muito próximas, amigos, negacionistas. Eu falei, não, você não tá falando isso, não
Tem como
acredito que.
manter? Eu já joguei. Tem como
É,
manter essa
tem como
amizade?
manter? Aí que tá. O quanto você gosta dessa pessoa? É possível relevar? Aí eu fiquei, ai, meu puta que pariu. Eu não tô ouvindo isso. E gente que eu gostava muito, gente instruída, gente formada. Não tô falando do Zezinho ali da esquina que nunca fez nada, entendeu? E eu fiquei, não é possível. E aí que entra, porque igual lá o pessoal fala, ai, não, ó, fui lá e parei de falar com todo mundo e que era bolsominion e tal. Mas quando é alguém que você gosta muito? Então, é delicado, entendeu? Então, é uma coisa, eu não sei se eu me orgulho, assim, mas eu tentei manter elas. E aí, uma coisa que eu fui migrando é tipo, ah, esse assunto assim que a gente vai divergir muito, vai falar muita merda, eu não vou nem tocar. Então, eu vou virar pra cá.
Maravilha. E aí, vamos pro segundo quadro, que é o quadro Se Liga. O meu Se Liga eu já tinha falado, né, em relação ao amigo que apoia amigo, junto com o Bruno, mas eu tinha separado aqui um Se Liga, que é o quê? Quem convida. Gente, tem gente, por exemplo, que me chama para um date de uma forma tranquila, assim, sabe? Não passa nem na conversa que a gente tá na pandemia. E assim.
Vamos no
não
bar.
Repetindo, eu não, longe de mim ser o inocente que acha que ninguém tá tendo date, que ninguém tá se beijando e tá transando. Não é isso. Não tô falando que eu sou a pessoa que tá presa, é isso, eu saio para trabalhar, eu saio para treinar, então eu já me exponho a um risco, mas date ainda ali é uma coisa que, assim, minimamente tem uma preparação para um date, né? Não é, sabe assim? E assim, o meu Se Liga é para essas pessoas que me convidam às vezes para um date e eu fico esperando a pessoa, sabe assim, me perguntar, às vezes a pessoa mora com a família, a pessoa pelo menos me perguntar assim, mas você está se cuidando? A pessoa não, nem tem pergunta.
Nem
eu falei, gente,
isso,
mas ela não tá preocupada se eu tô
você
com
tá
Covid?
Confortável com isso?
Sabe, assim, ela não sabe se eu uso máscara na rua. Sabe assim, mas ela tá me chamando pra sair e eu não sei até que ponto que é a gente que já tá acostumado e mergulhou nesse negócio maluco de que a gente tá vivendo e ao mesmo tempo a gente tem que viver e a gente tá vivendo no meio da pandemia. Eu não sei. O que eu sei é que vai um Se Liga aí, que é tipo assim, vamos pelo menos, né,
não tá
fingir,
sendo muito se cuidando, né?
Vamos fingir que a gente tá, que a gente vai se encontrar, que é um risco, mas que a gente tá preocupado. O meu medo, hoje aqui, eu moro completamente só, né, então tipo, eu não moro com meus pais, mas eu morro de medo de ser assintomático e sair contaminando meia São Pedro aqui, eu morro de medo, entendeu? Então, fica aí o meu Se Liga, tá? Você tem um
Boa,
Se
bom
Liga,
ponto.
Bruno?
Olha, concordo muito com o seu, do Se Liga, acho que é muito isso mesmo. E também o Se Liga, agora vamos limpar de novo aqui, hein?
vamos, por favor.
Que assim, eu percebo que parece que as pessoas veem um jornal, veem as coisas rolando e não pensam como isso aí impacta na minha vida, na prática. O Se Liga, no geral, seria isso, né? Tipo, acorda, vê o que tá acontecendo no seu país, na sua cidade, né? E o que que isso vai impactar na sua vida, no dia a dia. Porque, voltando lá, você não é uma ilha, então tudo que rola aí impacta o seu dia a dia, a sua vida, os seus ganhos, a sua família, quanto tempo você vai viver, tudo. Entendeu? Então, eu acho que o meu Se Liga é nisso aí, né? De, cara, acorda, tá passando lá. Jairzinho não comprou a vacina, quem tá sem vacina agora é você. Quem tá com a vida arriscada é você. Você tá defendendo isso aí ainda? Defendendo o quê? Né? Então, acho que o meu Se Liga é por aí.
Perfeito! É esse Se Liga, vou aqui endossar esse Se Liga. Se você, querido ouvinte, porque assim, o meu podcast ele tem um perfil muito de gente adulta, viado ou friendly, então eu acho que é difícil ter bolsominion aqui ouvindo o aqui de cima. Mas vai que né? A pessoa deu lá um play, veio o negacionista que veio do teu Instagram e tá ouvindo. Mas é que, gente, se você acha que beleza, tá, vamos lá. É bem aqui, bem compreensivo. O mundo inteiro está em pandemia. E talvez você passe o pano ainda para o governo brasileiro, porque o mundo inteiro está em pandemia, né? Então não tem como culpar que só o Brasil. Tudo bem, passou um pano. É errado passar esse pano? É, porque estamos tendo uma CPI aí. Se você abrir um site de notícias, você vai ver a quantidade de coisas que poderiam ter sido feitas, que estão sendo comprovadas, não foram feitas e por isso prejudicou o rolê geral. Mas o que eu te digo é, estamos há um ano, mais de um ano de pandemia. Se não te afeta ir no supermercado e perceber o quanto que a gente está pagando caro por absolutamente tudo, e a tendência é piorar, se a pandemia não melhora, vai continuar e vai ficar pior tudo isso, se isso não te afeta, não te faz repensar minimamente tudo isso que você está vendo, eu já não sei, porque é aquilo, né? É comida na sua mesa. E eu estou falando de pessoas privilegiadas que ainda têm a opção de ir no supermercado, de comprar comida, de preparar comida e ter comida na mesa. Porque, como o Bruno falou hoje, da quantidade de pessoas que ele encontra nas ruas de São Paulo, que não tem nada disso, que precisam ir para a fila e tal. Ah, a gente militou. Terminou esse episódio maravilhoso com militância. É
É
sempre
isso, cuide de si, da sua família, se cuida, segura aí essa marimba que está longe de acabar, respira fundo e vamos levando, né?
Bruno, ó, eu, normalmente aqui eu peço dica, mas hoje, né, eu ia pedir dica, porque afinal de contas íamos estar aqui também com o Alisson. Beijo, Alisson, que eu sei que vai ouvir esse episódio. Mas eu quero, não vou nem abrir para dica, porque eu quero que você venda o seu peixe, eu quero que você fale do seu canal, que você divulgue o que que tem pela frente, que ideias que você está tendo, e divulga também, né? Enfim, o seu arroba, aproveita e pega e junta tudo aí.
Vai, então beleza. Então vou lá para a gente fechar aí. É, então dá uma olhadinha lá no Insta, é @BrunoFerreiraEu. Estou lá também dando umas dicas. Eu tento fazer coisas semelhantes entre o Instagram e o YouTube. E agora estou aí pensando, como a gente está vendo muita notícia ruim, muita coisa ruim, vamos aí ver um jornal de coisas boas, né? De boas notícias. Acho que um respiro, né? Ler coisas legais, interessantes, rapidinho, né? Num Reels ali, 30 segundos. E vai ser bom para todo mundo. Então, dá uma olhadinha lá que boas notícias vão chegar. No canal, no YouTube também. Estou. Vai completar um ano agora também. Semana que
Ai, que
vem vai ter
lindo!
videozinho. E passa rápido demais. E é a mesma coisa. Eu falava, eu não vou ter ideia para um ano de vídeo, um ano de canal. E não vai. Como é que eu vou conciliar isso com a minha vida? Mas aos trancos e barrancos a gente vai fazendo ali. Pega um dia, grava três. Depois que o tempo sem gravar nada.
É
E
isso.
vai indo. E. Quando a gente vai virando adulto, né, a gente também tem que aprender a se virar, né, como a gente já falou disso, e cozinhar também. Então, acho que um quadro que vai estar aí para estrear lá é o Desastre na Cozinha, que sou eu. Então, real, vamos ali tentar. Comprei um livrinho de receitas fáceis para quem mora sozinho. Vamos ver se na prática elas são fáceis mesmo, porque eu não sei cozinhar, tem duas boquinhas no fogão só aqui. E a gente vai tentar juntos aí, vamos ver o que acontece. E vou postando lá também. Então fiquem ligados. youtube.com/c/canal/manualdojovemadulto. Já tá lá também.
Bruno, de verdade, assim, muito obrigado por ter tirado um dia aí do momento da tua noite, tão tarde, a gente tá terminando de gravar quase meia-noite. E, assim, surpreso, né? Na verdade, surpreso não, porque você é uma pessoa tão articulada, tá criando conteúdo tão legal. Então, muito obrigado de verdade
Eu
por
que
esse tempo.
agradeço. Eu que agradeço o convite, de coração, adorei. Tô pensando no podcast no futuro aí, eu que vou te chamar para lá depois, hein?
Na hora, precisando de trocar informação sobre podcast, que aqui eu comecei no, na raça.
Ó, que eu vou pedir mesmo, hein, então.
Na hora. Gente, é assim que a gente termina mais um episódio daquele de 30. Não esqueça, faça um podcaster aqui feliz. Não esqueça de seguir o podcast no seu agregador de podcast. O Spotify, que é o agregador que as pessoas mais escutam. É, houve uma mudança de layout lá, então é muito fácil perder quando sai conteúdo novo. Então segue o aquele de 30, faz esse favorzinho para mim, porque daí eu consigo acompanhar quantas pessoas estão seguindo e se o episódio está sendo ouvido e está sendo entregue, então isso vai ser maravilhoso. Siga o arroba Caio Fugêncio e o arroba aquele de 30 pode no Instagram, é, que é lá que a gente conversa, principalmente no meu pessoal, é de onde surgem todas essas pautas. A arte desse podcast é feita pelo designer José Lucas Forcinetti, aquele que esquece o nome do designer que fala toda semana, ou esquece o sobrenome. É, muito obrigado, José Lucas. Você é muito importante para nós. Todo episódio eu agradeço. Até semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.